tudo bem? Tudo na bênção? Amém? Para mim aqui é uma estreia, aqui, eu não tinha visto ainda esse salão de domingo, né? Então, estou aqui reparando no novo aqui. Ficou bonito, né? Ficou melhor também assim com as cadeiras mais centralizadas, tá falando para colocar. Se sentar mais próximo, mais junto, as pessoas gostam de ficar espalhadas. Tem que aproveitar e sentir o irmão. Mesmo quando ele não toma banho. O calor humano. A comunhão. Um dia de frio desse aqui é bom estar próximo do irmão aqui, né? Poder cumprimentar, abraçar, poder transmitir. Que essa é a nossa função aqui. Tenho andado bastante aí por vários lugares e também ultimamente pregando também nas igrejas Cristãs da Família. Então, domingo passado estava na Vila Mariana, domingo retrasado no Campo Belo, e também antes, fora, viajando. Então, espero poder ficar aqui esse mês de junho, gastar um tempo mais aqui também, apesar de ter uma agenda de convites para pregar em outras igrejas. Mas é bom voltar aqui, estar com vocês e poder referenciar aquilo que a gente está falando. Muitas vezes as pessoas de fora, elas ficam animadas, entusiasmadas, né? Ouvem as palavras e pedem para falar, para estar mais, querem fitas. E às vezes nós estamos aqui e não aproveitamos esse momento. Então eu queria aproveitar mais tempo e gastar com vocês também, falando aquilo que eu tenho falado por esses outros lugares. Dizendo, aproveitando a deixa de falar também, né? Estamos encerrando a Bíblia toda. Chegamos já ao Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, se você não se lembra. Se você não se lembra, eu recomendo que você comece a Bíblia toda no segundo semestre. Quando nós começamos, um ano e tanto atrás, né, no segundo semestre do ano passado, tinha acho que mais de 80 pessoas que estavam lá estudando a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Agora, acho que temos umas 4 pessoas. Às vezes tem o feriado e tal, mas deve ter uns 10 que são os remanescentes aqui, que posso dizer que acompanharam durante esse período todo a leitura da Bíblia livro a livro. Fora o fato de que as coisas são assim mesmo, né? Você começa animado, depois vai desanimando, vai desistindo, vai parando, vai descobrindo outra coisa para fazer. Tem o fato de que esses que completaram a jornada merecem o seu galardão. Então ainda tem mais 2 semanas. Vai ser difícil falar em Apocalipse 2 semanas só, mas essa seria a intenção. 2 semanas de Apocalipse para terminarmos aqui a leitura da Bíblia toda no primeiro semestre de 2009. E pretendemos começar isso novamente em agosto de 2009, segundo semestre. Eu acho que os que pretendem ler a Bíblia toda de uma vez só em um ano, tem uma oportunidade para pensar aí o que vão fazer aos sábados à tarde no segundo semestre. Mas para mim não é muito fácil ficar aqui não. De novo, tem as viagens, tem as atividades, tem uma série de coisas que acontecem sempre de sábado, mas reservar um tempinho para ouvir é interessante. Para mim é bom falar e também é bom ouvir. Eu vou nessas suas pregações, as pessoas, puxa, pastor, aquela sua mensagem lá, falando de Efésios. Falei, onde você? Ah, eu peguei a fita. Então tá no site, eles vão lá, baixa a fita, coloca no carro e fica ouvindo a mensagem. Então tem gente que realmente vai atrás. E nós precisamos nos estimular com esses exemplos, né? Isso me lembra então aquilo que eu queria falar com vocês aqui. Quantos estiveram no aniversário da igreja, no dia da família lá no Paraíso 48? Uma minoria aqui. Onde você estava, hein? Eu dei um jeito de atrasar minha viagem para poder ficar lá no sábado, participar da festa. E eu perguntei isso aí porque aquilo que eu falei no final é o que eu quero falar hoje aqui também. Foi uma palavra assim, meio de fechamento, depois de muita atividade, muita coisa boa lá, os testemunhos, a palavra do Rolando, as orações, louvor. E eu queria falar um pouquinho daquilo que eu estava pensando alto ali naquele momento. Não sei quantos poderiam entender lá, dado o aperto da hora lá e a fome, né, que devia ser já mais de 1:30, o que significava aquilo. Mas eu quero fazer também outra pergunta para você. Quantos daqui, os que estão presentes aqui na igreja, que eu reputo serem cristãos, já que escolheram vir passar frio no domingo à noite aqui na igreja, devem ter algum propósito com Deus jamais definido na vida? Quantos de vocês consideram que a sua vida chegou ao estágio, assim, de não ter mais tantas lutas e problemas, de estar... Você chegou onde você imaginava que você deveria estar? Não quer dizer que você não quer ganhar mais nada, né? Se perguntar quantos aqui já chegaram lá, ninguém levanta a mão, né? Mas que já se sentem assim, vamos dizer, realizados ao ponto em que chegaram. Quantas pessoas? Levanta a mão aí, só para ter uma ideia. Ok. Não é fácil isso, né? Não é fácil isso, também é desafiador. A igreja tem esse papel de ser o lugar onde nós buscamos refúgio. Ou seja, nós buscamos a Deus e vamos até a igreja para melhorar alguma coisa. Já falei várias vezes isso aqui. Porque estamos solitários, porque estamos doentes, porque estamos quebrados, porque temos medo do futuro, estamos sendo pressionados e ameaçados pelo diabo, debaixo de uma luta espiritual. E ao pensar em cada uma dessas situações, eu posso lembrar de vários nomes. Afinal, eu frequento a igreja praticamente desde que nasci. Meus pais são cristãos, né? Me levaram para a igreja já desde nenenzinho. Mas, com consciência também, já mais de 30 anos, indo à igreja com olhos para ver. Então você vai vendo de tudo ao longo do tempo. Grandes, espetaculares curas. Gente morrendo, que entra na igreja e é curada. Lembro de alguns testemunhos assim memoráveis, né, de doença terminal, de câncer, de doenças que não eram diagnosticadas, doenças autoimunes, de pessoas com AIDS. Agora, não sei quantos estão na igreja desses que foram curados. Sei que muitos saíram. Conheço alguns que simplesmente nem ficaram, foram curados e foram embora. E olhando para a Bíblia, a gente vê que isso é muito verdade, né? Jesus curou 10 leprosos e um voltou, e o que voltou era justamente o samaritano. E ele perguntou: só você voltou? Só um? Então, se para Jesus o recall era um décimo, né? 10 curados para um que fica, imagina hoje, né? Então, uma multidão seguia Jesus. E aquela multidão era composta de homens famintos. Por isso ele dizia: por que vocês vieram me ouvir? Porque eu multipliquei o pão? Ou porque eu tenho uma palavra para dar? Muitos eram doentes e receberam a sua libertação. Então, ao longo dessa história de tempo todo de igreja, conheço também várias pessoas que buscaram a igreja em momentos de crise relacional, emocional. São solitários, querem casar, são casados, estão para divorciar, estão com problemas de pais com filhos, de filhos com pais. Então, dificuldades profundas que fazem com que você busque alguém para ajudar. Lembro de vários e vários casos. Lembro de um médico casado com uma médica, que se separaram. E ele, que era todo cheio das teorias e da sua visão de mundo, ficou quebrado quando viu que a mulher foi para a casa da mamãe. Chorava. Como ele conhecia a Leni e outras pessoas lá da faculdade, caiu na igreja. E nós ficamos lá durante meses atendendo ele. Estava frágil. Precisava de alguém para dar um reforço positivo, para falar: vai dar certo, creia. E ele: o que eu faço para ter minha mulher de volta? E algumas vezes eu dormi na casa dele. Eu era solteiro ainda na época. dormir na casa dele lá, porque o cara não conseguia ficar sozinho. Um marmanjão lá, o um medo do escuro. Tudo lembrava a mulher dele, o quadro, nessa sala, nesse corredor, este móvel, esta roupa. Então era assim, esse cara gosta da mulher mesmo, né? E nós fizemos aí um bom tempo de oração, de conversa, para que ele pudesse ter uma chance com ela. Ela falou que não queria mais saber dele, que ele realmente tinha feito coisas horríveis, ele era violento e tinha ameaçado, e ela não queria mais. Não, as pessoas mudam, vamos lá, dá uma chance. Até que ela concordou em conversar com ele de novo. Eles saíram e ele ficou no céu, né? Tinha orado, jejuado, estava super cristão. E aí se encontraram, e no primeiro encontro ele começou a brigar com ela, que era tudo culpa da mãe dela aquilo. Essa velha horrorosa que nos separou. Ela falou, não fala mal da minha mãe, fala, porque ela é uma jararaca. E blá, quebraram o pau por causa da sogra. Eu não acreditei que aquele cara, que aparentemente era tão inteligente, né, tinha tido essa capacidade de pisar assim tão profundamente na bola. E aí depois sumiu. Não atingiu o objetivo, também não queria Deus. Falar de pessoas que procuraram a igreja para resolver problemas financeiros, isso, eu sei que se eu perguntar aqui quantos tem problemas financeiros, só não vou levantar a mão aqueles mentirosos. Não. Mas é a maioria esmagadora que está enfrentando problemas financeiros sempre. Tanto porque o sistema é injusto, então você, na média, vai ter problemas financeiros, porque essa sociedade que nós vivemos, ela não é igualitária, quanto porque nós não somos muito preparados para poder tratar os nossos problemas financeiros. Então, fazemos as bobagens sempre. E se você pudesse voltar atrás e não comprar, não gastar, não fazer, poupar, se regrar, ter uma vida dentro do orçamento, puxa, você seria tão beneficiado. Mas poucos fazem isso, e muitos vivem dependendo aí da como a vida da cigarra, né? Dependendo de cada dia buscar o seu sustento. Então, gente vindo a Deus para ter curas financeiras, para ter livramentos, para ter aumentos de emprego, para ter condições de comprar o que não pode, uma casa própria, um carro, para fazer uma viagem, para conseguir uma promoção, para conseguir se empregar. Muitos, muitos. E tivemos muitos testemunhos também de gente que vem aqui com muita alegria dizer, olha, Deus fez, estou empregado. Essa semana eu recebi aqui um e-mail de uma amiga lá da época de São Carlos, 9 meses desempregada, quero testemunhar, consegui um emprego maravilhoso, e agora eu entendo que eu saí da empresa, várias as pessoas foram contratadas, eu não fui, mas esse é muito melhor, Deus não deixou faltar nada. Então são testemunhos bons, que abençoam. Agora, não necessariamente nos tornam mais cristãos. Pelo contrário, quando você ganha mais dinheiro, se for muito dinheiro, fica mais difícil ser cristão. Depois de orar muito por um bom emprego, a pessoa é abençoada, ganha dinheiro, compra uma casa na praia e não vem mais na igreja. Ou começa a viajar e curtir a vida no fim de semana, como dizia a música antigamente, e troca a bênção pelo abençoador. Então vocês verem que essa situação de estar em fartura, de estar em abundância, de estar tranquilo, de não ter problemas, na verdade pode ser um grande problema. Pode ser a razão pela qual as coisas vão dar errado. E Jesus, ele gasta muito tempo nas suas palavras do Novo Testamento falando sobre essas situações. Então, quero ler aqui algumas, né, para você ver como ele fala sobre dinheiro. Mateus 5. abra. Minha Bíblia está com frio aqui. Sermão da Montanha. O Sermão das Bem-aventuranças. O que ele fala aqui? Versículo 2. Abrindo a boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está chamando aqui bem-aventurado uma série de pessoas. E bem-aventurado significa feliz, com boa ventura, com sucesso. Feliz aquele que, e aí ele coloca aqui, pobre de espírito, que chora, manso, que tem fome e sede de justiça, misericordioso, limpo de coração, pacificador, perseguido. E os que são perseguidos por causa de Jesus. Se você pensar bem, não é nenhuma das qualidades que talvez você deseje como sinal de felicidade em sua vida. Algumas pode ser, bom, não é um problema ser um pacificador. Mas o nosso mundo não privilegia os pacificadores. O nosso mundo, a nossa sociedade privilegia os guerreiros. Ele dá grande destaque ao general. Tem lá o Nobel da Paz. Mas os que ganham o Nobel da Paz geralmente são os que fizeram a guerra. É estranho. Com algumas exceções. Como eu falei, não sei se comentei aqui, né, mas um mês e pouco atrás eu tive a oportunidade de conversar com o Jimmy Carter, que é o presidente americano, ex-presidente americano. Ele foi muito mal avaliado como presidente. Ele perdeu a reeleição, o que é raro, um presidente não se reeleger. Até o Bush se reelegeu. Ele perdeu. As pessoas achavam que ele era fraco. Na verdade, ele era um homem de paz. E o americano queria alguém que fosse, fizesse a guerra, que batesse, que mostrasse poder, autoridade, força. E ele era um pacificador. Limpo de coração. Todo mundo vai dizer que é bom, mas as pessoas procuram os maliciosos, os sujos, os experientes, os que sabem como que é o mundo do lado de dentro, porque esses vão se dar bem. E os limpos de coração parece que são os ingênuos, os bobos, os inexperientes, os vazios. Misericórdia, esse negócio de perdoar, estender a mão. O único lugar onde mais bem-aventurada coisa é dar do que receber é um ringue de boxe, né? É melhor dar do que receber. As pessoas, elas não querem dar e não receber. Elas querem receber e não dar. Acumular, reter. Pobre nem se diga. Pobre não está no dicionário de ninguém. Não quero ser pobre. Então, são qualidades que não nos soam como qualidades. Mas Jesus fala, feliz é esse fulano aqui. Nós queremos receber de Jesus coisas melhores. Continuando aqui, vou ler aqui umas parábolas. Ainda aqui em Mateus, Vou ler depois. Aleluia. Capítulo 13. Aqui fala da parábola do semeador, que é muito conhecida, né? Não vou falar sobre ela agora. Depois fala da parábola do trigo e do joio, que é mais ou menos conhecida. Então vamos falar mais ou menos sobre ela. E fala a parábola do grão de mostarda e do fermento, que essa é menos conhecida. Trigo e joio, versículo 24. O reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Como nós não somos semeadores e nem agricultores, temos que saber que o joio é uma semente muito parecida com a do trigo. Quando a planta começa a crescer, eles se parecem demais. Você quase não consegue dizer o que é joio e o que é trigo. Mas um produz a espiga, que vai da qual se faz a farinha, né, e o pão, e o outro não. Então, joio é estéril e trigo é frutífero. Diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Ou seja, Deus semeia. A parábola anterior é a parábola do semeador, que diz: saiu o semeador a semear. E ele explica: a semente é a palavra de Deus, o campo é o coração do homem. E aí são os vários tipos de campo: com pedra, com espinhos, terra boa, terra dura. E aí ele continua a parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então aqui já não estou falando dos tipos de pessoas que não recebem a boa palavra de Deus, que é a palavra do semeador. Tem aquele de coração duro que você prega e ele não está nem aí. Tem aquele que tem pedras na sua terra, que ele recebe a palavra de Deus com alegria. Todos os três que recebem, recebem com alegria. Ela frutifica. Só que como tem pedra, ela não tem profundidade de raiz. Eles não fazem a Bíblia toda, eles não vão nas grandes orações, não estudam a palavra nos grupos familiares. Eles celebram a Cristo em reuniões. Isso é muito legal, muito bom. Mas não dá profundidade para poder resistir ao calor do sol. Então, quando bate o sol, aquela sementinha não tem profundidade para resistir, seca. E aí, então, ele fala: vindo as tentações, as provações, não resiste e vai embora. Pedras. Outro tipo de pessoa é aquele que recebe com alegria, a semente cresce, só que os espinhos sufocam. Crescem mais rápido, sufocam, ocupam espaço. Então vem os escândalos, vem as provações externas, vem o custo de ser cristão. Eu quero ser cristão, mas essa visibilidade não me é boa. Então, essas pessoas, elas são pessoas que começam e não terminam, ou nem começam. A quarta semente é a terra, que produz a 30, 60 e a 100. Nessa segunda parábola, a gente está falando deste homem que no seu campo planta a boa semente. Então, estamos falando dos que estão aqui na igreja. E o reino de céu é semelhante a isso. Então, você tem uma boa semente plantada na sua boa terra, mas também tem uma má semente plantada, porque o inimigo vem e planta de noite, quando ninguém está olhando, está dormindo. Por que que o inimigo semeia joio no meio do trigo? Porque a tendência do dono do campo vai ser tentar arrancar o trigo, o joio. E ao arrancar o joio, arranca também o trigo. Então ele pergunta: o que faremos? Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, para que eu colher o joio, eu não arranquei também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, o que está dito aqui nessa parábola? Que você recebe a palavra de Deus, recebe a palavra do diabo, dentro da igreja. E isso vai crescendo dentro. E quando você tenta arrancar isso, pode acabar com quem tem boa semente. Ninguém consegue dizer se vai ser frutífero ou não. Se vai chegar ao ponto em que Deus quer, a esperança que ele tem naquela terra, como ele fala da vinha, que ele tinha uma vinha, arrendou um campo, construiu um lagar, cercou, construiu uma torre, plantou uvas, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aí diz: o que vai fazer, Senhor? Vai tirar tudo, plantar de novo e esperar que dê uvas boas. A expectativa de Deus com o seu campo é fruto, é trigo, é pão para todos. Jesus é o pão da vida. Nós cristãos somos o pão da vida. A expectativa de Jesus conosco é que nós frutifiquemos um bom trigo que alimente aquele que não tem comida. Cumpramos a nossa função como cristão, que não é crescer. Agora aqui é o primeiro ponto que eu queria gastar com vocês. Porque a nossa, na perspectiva da planta, a minha função é crescer. Na perspectiva do plantador, a função é colher e usar. Crescer é só o meio. Então você pede a Deus: eu quero comida, eu quero riqueza, eu quero saúde, eu quero conhecimento, inteligência, força, reconhecimento externo, fama, glória. E Deus fala: eu também quero tudo isso, desde que tudo isso sirva para que você atinja o meu objetivo. Só que nós podemos querer só para nós, mas Deus quer para ele. E quando ele vê que não vai ser para ele, também não dá para ninguém. Então aquele trigo está lá querendo: eu quero ser o maior espiga desse terreno. E Deus também fala: espero que tenha uma grande espiga aqui para que haja muito pão. E o diabo vai e planta joio junto. Nós não estamos aqui na igreja para tentar tirar da sua vida o joio que o diabo plantou. Mas estou te dizendo que se você não cuidar do seu trigo, quando chegar no final, quando as coisas ficarem claras, quando as motivações forem explícitas, quando os anjos, que são aqueles que vão fazer essa ceifa, puderem discernir o que é trigo, o que é joio, um vai ser queimado e o outro vai para o celeiro de Deus. Então nós vamos conviver aqui na igreja com muitas situações e pessoas e circunstâncias de gente que tem a motivação equivocada no lugar certo. Está plantado no campo de Deus, mas tem a motivação de joio e não de trigo. E por que que eu não estou... Vamos descobrir quem que é o joio aqui, né? Olha para a sua direita e diga para o seu irmão: você é o joio de Deus. Essas palavras de... né? Olha para o seu irmão e diga para ele. Às vezes dá errado, né? Diga para o seu irmão: você é o joio que vai ser queimado. Quanto amor, né? Ele vai dizer para você: não, você que é o joio. Se a gente começar uma caça ao joio, na caça às bruxas, se for uma caça ao joio aqui, nós vamos arrancar quem não devemos arrancar. Porque nós podemos ser joio e virar trigo. Então tem que esperar esse processo acontecer. Mas a expectativa é que ele aconteça. A parábola do grão de mostarda e do fermento fala de fé. Fala que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem pegando dele semeou no seu campo. Começa igualzinho. E o grão de mostarda é uma sementinha preta, pequenininha, parece um ponto. Mas na verdade se transforma numa grande árvore. E faz uma árvore, de sorte que as árvores do céu ficam ali. Semana passada eu estava no museu de história natural e olhei lá, tinha uma uma seção de um tronco de um de uma sequoia. Sequoia é uma das maiores árvores que tem no mundo, e umas mais antigas também. Aquela seção, aquela sequoia devia ter 1.500 anos, pelos anéis você vai medindo a idade da árvore, né? E ela tinha um diâmetro que acho que precisava de 15 pessoas para abraçar. Imagina o tamanho da árvore. Imensa. E é uma árvore estranha, que ela tem mais tronco do que folhas até, né? Ninho de tronco, uma casca grossa, um negócio, só a casca é um negócio assim. Depois entra na árvore, na madeira mesmo, que é uma madeira boa, madeira quase que de lei. E então eles estavam contando a história daquela árvore, como foi, com os fogos que passaram, e mostra a semente da sequoia, como ela se reproduz. Semente pequena, obviamente, tem nem comparação com aquele gigante que é aquela árvore. Tem árvore, tem sequoias lá nos Estados Unidos que eles fizeram um túnel dentro da árvore, cortaram assim o tronco. Hoje eles não fazem mais isso porque a proteção das árvores não deixa. Mas lá atrás fizeram. Então tinha um túnel que passava um carro dentro da árvore. Um caminho. Tão grande a árvore era. Começa pequeno. Começa como um grão. E aí dizia lá a história da sequoia que às vezes esses fogo e crises, incêndio na floresta, para a sequoia era bom, porque ela é tão forte, a casca, ela protege tanto, que ela se defende do fogo. Tem lá, tem toda a explicação científica, uma espécie de líquido que reveste, que impermeabiliza a árvore do fogo. Então ela resiste muito bem ao fogo, só que o fogo destrói tudo que está em volta. E quando destrói, aquela sementezinha dela, que de outra sorte não teria força para poder crescer no meio dos arbustos, encontra terra limpa, e aí então ela cresce. Então a desgraça das outras árvores é a maneira pela qual a sequoia se reproduz. Com isso eu quero dizer que essa semente pequena, como o grão de mostarda, produz uma das maiores árvores, maior das plantas, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. A fé que começa pequena, mas que é viabilizada a partir dos problemas, das dificuldades, das lutas, dos incêndios, da destruição, mas que viabiliza o crescimento da árvore. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Voltando aqui um pouquinho, no capítulo 11, nós temos João Batista preso no cárcere, ouvindo falar dos feitos de Cristo e mandando dois seus discípulos perguntar, versículo 3, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Eu já falei sobre isso também há um tempo atrás. Estranha essa pergunta. João Batista, Jesus mesmo considerou o maior dos profetas. Disse mais, disse que não houve nenhum homem igual a João Batista. Ninguém do tamanho dele. E olha que ele podia falar de Moisés, podia falar de Davi, de Daniel, de José, de Elias. Para Jesus, João Batista era mais do que esses. Mais do que Abraão, o pai da fé. Dos homens nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. E o João Batista não fez nenhum sinal e maravilha. Não fazia milagres. Não libertou o povo de nada. Não foi um grande general. Não trouxe uma nova lei, uma nova regra. O que ele fez? O que ele fez foi anunciar a vinda de Jesus e dizer que ele era o que apregoava no deserto, dizendo: preparai o caminho para que Jesus viesse. E quando Jesus veio, ele disse: eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas de Jesus. Ele é muito maior do que eu. E convém que ele cresça e que eu diminua. Lembrando que João Batista era filho do sumo sacerdote. E quando João Batista nasceu, a revelação de que ele ia ser um homem especial veio para o sacerdote, para o seu pai, no Santo dos Santos, quando ele estava lá queimando o incenso no altar. Um anjo apareceu no Santo dos Santos e falou: você vai ter um filho, sua mulher vai ter um filho, e ele vai chamar João Batista. E ela era estéril, e ele não acreditou. E aí o anjo falou: para você parar de duvidar, até o seu filho nascer você vai ficar mudo. Eu já preguei sobre isso aqui, não quero gastar tanto tempo, mas o que eu disse na época, eu vou repetir, é: aquele homem, o Zacarias, era o sumo sacerdote, era um homem com Isabel, com sua esposa, servos fiéis, homens de oração, um casal de oração, temente a Deus, conhecido por toda a comunidade, e oravam por um filho ao longo das décadas. Ele, como um crente, entra no lugar mais precioso da igreja, que é o Santo dos Santos. Ele crê em Deus, ele crê no Espírito Santo, nos anjos, tudo. E quando aparece um anjo e fala para ele que ele vai ter um filho, ele duvida. Que é o que acontece com muitos crentes, que creem, mas já perderam a capacidade de crer de uma maneira prática. Creem numa teoria. Agora, quando chega a hora do H ali mesmo, será? E aí, todos se maravilharam. E realmente a sua esposa ficou grávida. E o menino nasceu. E pensaram que iria colocar o nome dele. E aí ele estava mudo, né? Então escreveram uma tabuinha lá: o nome dele será João Batista. E aí ele recuperou a voz. E as pessoas todas se maravilhavam, dizendo: que menino é esse? O que será que Deus vai fazer com ele? Porque ele já nasceu cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Então, a expectativa das pessoas sobre João Batista era muito grande. E ele tinha razão e condição de dizer: convém que eu cresça. Mas vem Jesus, sobre quem ninguém tinha nenhuma expectativa, que era primo dele, mais novo, e ele fala: você cresce, eu diminuo. Então imagina o coração, a condição, a força de João Batista para discernir o seu papel na história. Apesar de tudo isso, Jesus começa o seu ministério. João Batista batiza Jesus. Ele não queria, porque ele dizia: eu não sou digno de batizar, você que tem que batizar, não, eu vou te batizar. Jesus fala que se cumpra toda a justiça. João Batista batiza, vem a pomba, aparece a voz de Deus: este é meu filho amado. Jesus sai para ser tentado no deserto, começa o ministério dele. E depois de passar algum tempo, está lá o João Batista preso, porque ele botou o dedo na ferida do rei Herodes, que queria se casar com a Salomé. E ele foi preso. E na prisão, então, ele chama de simples pergunta para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? O que isso quer dizer? Quer dizer que João Batista estava em dúvida: será que eu errei? Será que ele mesmo? Agora, por que que o João Batista estava em dúvida? Ele não explica aqui. Mas, quando você olha o contexto do que Jesus estava fazendo, tem duas coisas. Primeiro, o João Batista estava na prisão. E é muito difícil para você achar que está fazendo o que Deus quer quando as coisas estão dando errado. É muito difícil você ter certeza de que está tudo bem quando aparentemente está tudo mal. Quando nós somos despedidos, quando nós enfraquecemos, quando adoecemos, quando vem os incêndios na nossa vida, quando os problemas crescem, quando você fala, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, é isso, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quando você se converte e a luta aumenta, aí você fala, mas será que é isso mesmo? Será que está certo? Quando você em vão lava suas mãos na inocência, que é o que Davi falava lá no Salmo 33, os injustos estão crescendo e a sua garganta percorre a terra, e eu aqui em vão tenho batalhado e sido limpo, puro de coração, fiel, honesto, eu ofereço outra face e a pessoa bate, eu diminuo e ele pisa, eu perdoo, não sou perdoado. Será que é assim mesmo? Será que essa é a maneira, é o que Deus quer para a minha vida? Então isso explica o João Batista preso, pensando, será que eu fiz certo? E segundo, olhando para Jesus, que é quem tinha dito, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tinha dito, ele batizará com fogo, e ele não via essas coisas acontecendo. O que ele via era Jesus andando com publicanos e pecadores. O que ele via eram os discípulos que não lavavam as mãos antes de comer. Ele via Jesus que não guardava o sábado. E toda a educação sacerdotal da vida dele falava, está errado isso aqui, está quebrando a lei. Será que eu dei a luz a uma heresia? Será que eu chamei o cara errado? Porque as coisas que eu esperava ver não acontecem, e o que eu não esperava ver está acontecendo. E Jesus responde assim, vai lá para o João e fala as coisas que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. A resposta de Jesus foi na Bíblia. Ele falou, vai lá para o João e manda ele ler Isaías 29. E vê lá que aquilo que está escrito está acontecendo. Os milagres estão acontecendo. As curas estão se realizando. Cegos enxergando, coxos andando, leprosos limpos, surdos ouvindo, mortos ressuscitados e o evangelho anunciado aos pobres. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Essa frase mostra assim, João, não se escandalize. E aí ele fala então do João Batista, elogiando, que é o que eu acabei de dizer aqui. Versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que eu quero dizer com isso? Que a expectativa de Deus com a sua vida pode ser muito diferente da expectativa de você para com Deus. Você está olhando tudo que Deus é e pode, e Deus está olhando tudo que Ele quer de você. Para você poder fazer o que Deus quer, primeiro você tem que crer que Ele pode. Mas não fica preso ao que Ele pode, porque o que Ele pode através do que você quer não funciona. Deus pode enriquecer a qualquer um. Eu quero ser rico, logo Deus vai me enriquecer. Deus pode curar qualquer doença. Eu estou doente, logo Deus vai me curar. Deus pode fazer com que o solitário viva em família. Eu sou solitário, logo Deus vai me arranjar um marido. Deus vai me arranjar uma esposa. Então nós temos muitas expectativas com o que Deus pode, mas Deus está olhando aquilo que Ele quer em nós, não aquilo que eu quero no que Ele pode. E aqui está todo o segredo da sua vida. Então eu lembro de uma historinha interessante, falando sobre uma historinha de quando os portugueses eram ao Brasil, né? Essa história, claro, é uma piada, mas o fundo é verdadeiro. Não sei se você sabe, mas espero que você saiba, pelo menos historicamente, que junto com o descobrimento do Brasil, havia sempre uma ação da igreja. A igreja católica enviou, sempre junto com todos os exploradores, padres. Faziam parte da viagem. Por quê? Não era para abençoar os portugueses que estavam viajando. Eles estavam mandando juntos porque eles queriam cristianizar na igreja católica todas as terras descobertas. Então naquela época, que era 1500, né, por volta de, estava acabando de acontecer e acontecendo a reforma protestante. Ou seja, na Alemanha, Lutero estava se rebelando contra a igreja católica. A vontade de Lutero não era rebelar, era reformar. Por isso, reforma. Então, consertar o que estava errado dentro da igreja. Lutero era um padre católico na Alemanha. Colocou na porta da sua igreja as 95 proposições lá do que ele achava que estava errado e tinha que consertar. Foi uma guerra, e é uma história comprida que também não posso entrar aqui, e milagrosamente ele conseguiu não ser morto pela igreja. E a Alemanha se tornou evangélica. Logo em seguida, a Suíça, com o Zwinglio. E a França, com o Calvino. E a Inglaterra pegou uma carona nessa história toda, por outras razões, que eram razões políticas do Henrique VIII, que queria se divorciar da mulher, e o Papa não queria deixar ele se divorciar. E aí, então, ele fundou o anglicanismo. Então, os luteranos na Alemanha, o que hoje são os presbiterianos, calvinistas, na França, que depois mudou para a Suíça, para Genebra, Zwinglio, e a herança que já vinha lá de Praga e todos os demais, que eram dos anabatistas, que deram origem depois aos batistas. Então, o começo da reforma foi por aí. E a Igreja Católica, vendo isso, tentou destruir. Então, houve guerras. Zwinglio morreu com a espada na mão. Ele foi morto, porque eles invadiram Zurique e mataram todo mundo. Os franceses, e aqui começa a história do Brasil, os franceses foram divididos. Já era metade e metade, reformados ou católicos. E aí então ia ter uma guerra civil, que era armamento mesmo e matar um ao outro. Os alemães se uniram, não deixaram o exército católico invadir. Se tornaram, portanto, evangélicos. Os ingleses, o rei Henrique VIII, aliás, eu estive lá semana passada, na Torre de Londres, chamaram para um jantar de gala lá, era a exposição das armaduras do Henrique VIII. Toda a história dele, foi ele que matou as mulheres, né? Tem lá o lugar onde elas perderam a cabeça. Né? Ana Bolena, todas as histórias do Henrique VIII. Ele segurou ali a briga contra o Papa e transformou a Inglaterra num país não católico. Então a Igreja Católica foi perdendo poder. E na França, quando eles viram que ia ter uma guerra, e os crentes eram chamados de huguenotes. Os huguenotes estavam crescendo na influência de Calvino. A rainha resolveu fazer uma mediação. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos casar um huguenote com um católico e fazer a paz. E fica tudo bem aqui. A gente faz um acordo, porque senão nós vamos ficar matando um ao outro. E aí eles concordaram, um príncipe huguenote casando com uma princesa católica. Fizeram um casamento, chamaram todo mundo para a festa. E quando eles foram fazer o casamento, a rainha mandou cercar o palácio e matar todos os huguenotes. Porque ela era católica. Então foi uma armadilha. Mataram todos os cabeças dos huguenotes da França, e começou uma grande perseguição, a noite de São Bartolomeu, que ficou conhecida, uma grande perseguição contra os evangélicos. O que eles fizeram? Fugiram da França e pensaram, precisamos achar um lugar onde a gente tenha liberdade religiosa. E vamos fundar um país que seja livre. Que país que eles escolheram? Brasil. Da mesma maneira, um pouquinho mais tarde até, alguns anabatistas e batistas, perseguidos pelo Henrique VIII, fugiram da Inglaterra, foram para a Holanda, e depois pensaram, não vai dar aqui não, temos que arranjar um lugar onde nós sejamos livres. Foram para um lugar onde eles podiam ser livres. Para onde eles foram? Para os Estados Unidos. Então você vê que a história do Brasil e a história dos Estados Unidos podia ser muito parecida. Eu fui lá nesse, estava nesse, visitando os museus lá, e tinha lá em Nova York uma cena, agora esqueci o nome do Peter Stuyvesant, virou até uma marca de cigarro, né? Peter Stuyvesant, que era o holandês que montou um forte e estava negociando com os índios, e os índios eram amigos dele. Então tem lá uma foto histórica do Peter Stuyvesant recebendo no índio uma planta de tabaco, né, como sinal de troca. E aqueles índios tinham ficado amigos dos exploradores, dos holandeses. Aqueles holandeses estavam lá, montaram um forte e criaram uma cidade chamada Nova Amsterdã. E a ruazinha que saía lá do forte, era uma rua só, né, que tinha, chamava-se a Rua Larga. E ela saía do muro do forte. E o muro do forte tinha uma rua que chamava-se Rua do Muro. E a esquina da Rua Larga com a Rua do Muro era o lugar onde ele estava dando aquele pacto com o índio lá. A Rua Larga chama-se Broadway. E a Rua do Muro chama-se Wall Street. Então a esquina da Broadway com Wall Street é onde começou aquela história lá dos holandeses que fundaram a Nova Amsterdã. De onde vieram os holandeses que fundaram a Nova Amsterdã? Do Brasil. Expulsos pelos portugueses, Nassau tinha morrido já. A primeira sinagoga de Nova York, o rabino era português, brasileiro. Saiu de Recife e fundou a sinagoga em Nova York. Já pensou que tu é aquele judeu que está lá em Nova York hoje? Primeira sinagoga era brasileiro. Então, juntando essas coisas todas, a Igreja Católica, vendo que os reformados estavam crescendo, criou uma companhia que fosse na frente para pregar o evangelho primeiro da maneira católica e não da maneira evangélica. Isso foi chamado de Contra-Reforma. E a Contra-Reforma foi fundada, fundou a Companhia de Jesus, que chamam-se os Jesuítas, Inácio de Loyola. E os jesuítas vieram para São Paulo, fundaram a nossa amável cidade aqui, o nosso amigo Anchieta e Manuel da Nóbrega. Quando eles estavam aqui evangelizando os índios, ouviram a notícia que os franceses tinham ido para o Rio de Janeiro e fundado a Nova França, na ilha de Villegagnon, que fica lá em Niterói hoje. O que fez o nosso amigo Anchieta? Pegou os índios aqui, foi lá e massacrou os franceses. Matou o pessoal, teve também uma guerra entre eles, uma história comprida, é a Confissão de Guanabara, que fica para depois. Por que que eu estou dando essa volta aqui para dizer? Para dizer que quando as pessoas pensaram, vamos buscar algo para Deus, ao mesmo tempo tinha uma pressão econômica, uma pressão política, uma pressão social, para que o negócio não ficasse daquele jeito. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. E Deus está formando essa história. Aí vem a minha piadinha aqui, que é justamente os portugueses chegando aqui ao Brasil. Então, junto com o Cabral, vem todo tipo de gente que vinha para cá, que eram os marginais de Portugal, né? Aproveitadores, caçador de diamante, garimpeiro, aventureiro. E também os missionários, que vinham para pregar para os índios. Aí então tem um padre chamado Padre Bento. Ele acabou de converter um índio. Então ele vai lá e batiza o índio. Então ele vai no córrego, batiza o índio. Aí ele fala assim: a partir de agora, te chamarás João, e não mais Tiribissu. E a partir de agora você vai cumprir todas as obrigações impostas pela Igreja Católica. E amanhã, Sexta-feira Santa, você não vai mais comer carne, mas só peixe. Semana Santa, quaresma, 40 dias sem comer carne, só comendo peixe. Aí o Tiribissu lá se converteu, virou João, e agora está seguindo a regra católica. Aí no dia seguinte, pela manhã, o padre está lá, encontra o ex-Tiribissu às margens do mesmo córrego, e está lá enfiando a cabeça numa capivara na água. A partir de agora, dizia ele, te chamarás peixe, e não mais capivara. E ele vai então comer um peixe na Semana Santa. Por que essa historinha aqui? Porque, na verdade, o que nós fazemos com a regra que Deus fala é bem sempre isso. Nós queremos usar aquilo que nos satisfaz e dar um jeito naquilo que não nos satisfaz. Nós queremos aprender a usar da lei a nosso favor. E por isso aí vem aquilo que eu falei lá no 48. Está aqui. Deixa eu abrir aqui. Que eu li Hebreus 12. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus 12. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E Hebreus 12 começa dizendo: portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso aí mais ou menos define o capítulo, porque ele vai falar sobre o que significa isso. Então o que ele está dizendo? Você, cristão, tem uma nuvem de testemunhas te rodeando. Gente que mostrou o caminho de como fazer e o que não fazer. Razão pela qual ser cristão e razão pela qual não ser cristão. São testemunhas que estão olhando para você. Gente que morreu pela fé, que tiraram força da fraqueza, que se esforçaram na batalha, que as mulheres que receberam pela fé os seus mortos, pela ressurreição os seus mortos. E aí, e os famosos? José, Jacó, Moisés, enxergou o invisível, deixou de lado ser filho da filha de Faraó, porque tinha em vista a recompensa. Começando de Abel, ele vem por toda a Bíblia mostrando como que as pessoas enxergaram a razão de Deus na vida delas. Discerniram que elas eram aquele joio que ia ser produto do pão. E não apenas a razão pela qual Deus ia abençoar a vida delas. Aí ele fala isso, dizendo que não é simples ter essa paciência para correr a carreira que está proposta. Eu tenho pregado muito aí sobre vocação e carreira. Já falei aqui também mais de um ano atrás. O que Deus espera de você? O que Ele quer te levar? Por que que Ele permite que aconteça o que acontece em sua vida? Quais são as suas condições e quais são suas restrições? Para o fim do capítulo aqui, ele faz uma divisão entre aqueles que são filhos de Deus e os que não são. E ele diz que aquele que é filho de Deus, Deus corrige. Porque Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. É o versículo 6. Versículo difícil de ler, né? Quer ser filho de Deus? Quero. Quantas pessoas falam? Também sou filho de Deus, né? Significando, também tenho a chance de aproveitar um pouquinho, tirar minha casquinha, né? Chega o feriado, sexta-feira alguém trabalha, alguém folga. Aí aquele que quer folgar na sexta-feira, emendar o feriado, fala também, sou filho de Deus. Significa o quê? É a minha vez de aproveitar. Aí você pode ler para ele a próxima vez. Você é filho de Deus? Então vem aqui. Deus corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quer ser filho de Deus? Vai começar com uma chibatada. Vem trabalhar aqui na sexta-feira, meu amigo. Então você começa a apanhar porque é filho de Deus. Porque a educação de um filho do rei é muito pior do que a educação de um plebeu. O plebeu vive livre, leve e solto na rua. Não vai para a escola, é analfabeto, tem uma profissão que herda do pai, mora lá na pocilga, e o filho do rei mora no palácio, e tem uma educação rigorosa. De novo, estava na Inglaterra semana passada, né? Antes do domingo, cheguei domingo de volta. Lá, essas exposições do Henrique VIII e tudo mais, e fala da Rainha Vitória e as joias da coroa. Apesar da Rainha Elizabeth ser bem velhinha, descobri que as joias da coroa tem outro sentido. E aquela demonstração, fecharam na Torre de Londres para fazer uma explicação para a gente lá, que eu era o palestrante de um seminário. Então eles fecharam lá, botaram lá numa mesa de honra, e vieram o fulano lá, que é o, eles chamam de Beef After, que é o Yo Man, aqueles caras com umas roupas todas estranhas, que são os guardiões da Torre de Londres. E ele contou toda a história daquela torre, desde 1200, tem o quadro de todas as famílias reais inglesas, desde 1200 até agora, a Rainha Elizabeth. E as joias de todos eles, as coroações, história pra caramba ali. E chega uma hora que tem as pratarias e o ouro da ceia, depois que um rei é coroado. E na verdade, aí está escrito lá, a ceia, na verdade, é uma celebração cristã, é uma ceia do Senhor. Então é o pão, o vinho, mas no meio de uma... O vinho vem num balde, como é que chama isso aí? Terrina, né? É um negócio que cabe 108 litros de vinho. Imagina? Aquele treco imenso lá, de ouro maciço, com uma concha toda especial, para servir a ceia. Dá para embebedar um batalhão ali. Mas é o vinho da ceia, o sangue de Cristo. E toda aquela tradição cai na Rainha Vitória, que é o que eu queria lembrar aqui que eu ia falar. Na Rainha Vitória, que é conhecida, né? Bem conhecida, porque ela foi uma pessoa muito fiel aos princípios cristãos, e foi a época em que o Império Inglês cresceu muito. Aí você vê a educação da Rainha Vitória, que ela tornou-se rainha com 18 anos. O tio dela, que era o rei, morreu, ela tinha praticamente 18 anos, foi uma guerra lá para descobrir se ela ia ser ou não a rainha, ou se ia ter um regente, e ela assumiu, foi a rainha que mais tempo ocupou o reino na história da Inglaterra. Prosperou muito. E a educação dela era uma chatice. A rainha não podia descer uma escada sem que alguém tivesse junto para auxiliá-la, para não cair. Então ia para a escada, tinha alguém, ela tinha que dar a mão, e a pessoa subia de mão dada com ela, descia de mão dada com ela. A história diz lá que ela não gostava disso não, que ela tentou se rebelar várias vezes aí, mas é o seguinte, ó, você é uma rainha, está sendo preparada para ser rainha. Então, quando acordava, tinha um batalhão de camareiras ali para trocá-la, vesti-la, dar o banho, pôr a roupa. Privacidade zero. Um protocolo o dia inteiro. As festas, as recepções, aprender as danças, aprender a se comportar, a ser a dignatária principal do país. Então, podemos pensar, puxa, ser rainha é legal, mas olha... E aí eu fiquei pensando, não, nós estamos querendo ser filho de Deus, também filho do rei, mas também tem um protocolo, também tem uma educação, também tem um açoite aqui. Você fala, quer ser filho de Deus? Vai ter que aprender a se comportar como filho de Deus. Não vai comer com as mãos, não. Você vai ter que usar os garfos, os talheres, a etiqueta e o protocolo do reino. E aí ele fala, se você está sem disciplina da qual todos são participantes, então não, você não é filho, você é um bastardo. E chegando aqui ao ponto, no versículo 11, de dizer, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aqui eu queria pegar o seu ponto aqui. Nós somos estes bastardos, nós somos esses mendigos, nós somos esses miseráveis, esses leprosos, que não tínhamos nenhuma chance e que Deus escolheu para a adoção de filhos. Através desse mistério, nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E somos chamados para cumprir o propósito de Deus para nós. Mas é natural e normal que no primeiro momento a gente fique curtindo o propósito nosso para com Deus. Então você vai se divertir com o seu novo palácio. Você vai curtir o seu novo poder. Você vai se deslumbrar com as roupas que estão colocadas no seu armário e com os carros que são dispostos na garagem para você. e com a fama e a autoridade que você vai receber. E aquilo vai fazer bem para a sua alma. E vai massagear o seu ego. E você vai ser uma pessoa que vai sentir poder sobre a enfermidade, poder sobre a solidão, poder sobre a miséria, a pobreza, a angústia, poder sobre o diabo. Só que o Espírito Santo que vai te guiando nesse caminho não vai te deixar muito solto, não. Porque senão você vai querer ocupar o papel de Deus sem ter a maturidade de ser igual a Deus. E vai começar a exercer juízo a seu favor. Eu preguei esses dias aí, já faz tempo que eu preguei sobre isso, né? Mas quando Israel chegou para Samuel e falou: nós queremos um rei, a razão pela qual eles estavam pedindo um rei era que eles queriam alguém que não fosse como os filhos de Samuel. Porque os filhos de Samuel, eles eram avarentos, eles recebiam presentes e trocavam o juízo. Acho que eu já falei isso aqui, não sei se alguém lembra. O que eles faziam? Eles gostavam de dinheiro. E como sacerdotes, eles recebiam um décimo da riqueza nacional. Então eles tinham bastante dinheiro. Eles eram os principais. Então o dinheiro que era para a tribo de Levi passava pelas mãos deles. Então ser avarento é algo que é incompatível com ser bom mordomo das coisas de Deus. Por isso em 2 Timóteo 3 fala: se alguém deseja episcopado, excelente coisa deseja. Convém, porém, que o bispo não seja avarento. Seja hospitaleiro. Então, talvez eu fale a mesma coisa. Ser hospitaleiro é abrir a sua casa para alguém dormir na sua cama. Mais do que isso, é mudar o seu dia para se adaptar à agenda do visitante. Que em São Paulo é complicado, porque você tem que acordar cedo, tem que trabalhar. Seu dia está todo encadeado. Aí entra alguém na sua casa de hóspede. Quem dá café para ele? Quem leva? Quem traz? Então, ser hospitaleiro é muito mais uma questão da dona da casa do que do marido. Para mim é fácil chegar para o pessoal lá do Isenação e falar: vamos para casa. Mas quem vai receber é a Leni, que vai ter que arranjar um lugar para os caras. E ela vai me perguntar: você preparou a cama deles? Não. Colocou uma toalha? Não. Quem vai comprar café da manhã amanhã? Porque nós em casa ninguém toma café, mas o visitante tem essa mania de tomar café. Tem que acordar mais cedo, ir na padaria, fazer, preparar. E se você não fizer isso, não, tudo bem, não, eu não quero receber mal, quero receber bem. E quando a gente pergunta na igreja em geral aí, né? Quem pode receber? São sempre os poucos mesmos que falam, né? É o Zé Maria Raimunda, né, os nossos hospitaleiros aqui, eu vou ficar em... já falei o nome, agora é difícil, né? Mas tem um grupo aqui que sempre abre a sua casa. E tem uma maioria que fala: eu não gostaria muito, mas não posso, porque minha casa é pequena, porque não tem condições. E é difícil ser hospitaleiro. E a Bíblia fala que tem que ser. Não avarento. Estava lá o Joel, que era o filho de Samuel, avarento. Aí ele recebia presentes. Quem não gosta de receber presentes? E o exemplo que eu dou sempre aqui, eu vou repetir de novo. Quando eu trabalhava no banco como gerente da mesa de operações, ligou o corretor amigo, falando: Paulo, o que você faz esse fim de semana? Vou para a igreja. Você vai todo fim de semana para a igreja? Não tem coisa melhor para fazer? Não. Nem você. Então, impede a chance de bater, né? Quando o cara começa a bater, também bate. Você, apesar de você não saber, alguns vêm porque querem, outros vêm porque os pais mandam. Mas não há coisa melhor para fazer do que estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, vamos à casa do Senhor. Aí ele disse: tem uma proposta para esse fim de semana. Vou pegar, tem um helicóptero, vai passar aí no banco, pega você, leva para o aeroporto, vamos pegar o avião, vamos para Estoril, assistir o grande prêmio de Fórmula 1. O Ayrton Senna ainda estava vivo. Vamos ver o GP lá de Fórmula 1. Passa o domingo em Sintra, que é lá o balneário chique de Portugal. Voltamos, segunda-feira está aqui no banco. que você acha? Não, obrigado. Ah, mas não vai custar nada, não me custou. Não, obrigado, agradeço muito. Não, 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 não. Desliguei o telefone. Desliguei o telefone, meu funcionário do lado está me olhando assim, né? Paulo, se você não quer, me deixa aí. Eu quero. Quem não quer, né? Passar um fim de semana assim, de grátis. Mas a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: por que você acha que ele está me convidando? Porque ele é meu grande amigo e quer me ver bem? Quem você acha que está pagando essa conta? É do bolso dele? É dinheiro dele que está tirando do bolso para me pagar? No barato vai ser 10 mil dólares essa história. Quem está botando esse dinheiro na mesa? Ou é a empresa, a corretora, que é cliente do banco e está na minha mão decidir com quem que eu vou operar? Como é que ele vai justificar para o chefe dele esse investimento? Vai falar, resolvi agradar um grande amigo? Ou ele vai dizer, estamos com essa conta na nossa mão? Então, você recebe presentes. E para que você recebe presentes? Para perverter o juízo. Isso está lá em 1 Samuel 8. Avareza, presentes e distorção do juízo. Aí o povo disse, Samuel, não queremos seu filho como rei não, como juiz aqui não. Queremos um rei. Então nesta hora que você está recebendo a correção, que não parece ser de gozo, mas senão de tristeza, você fica pensando, puxa Deus, eu me converto, eu digo não para o pecado, eu falo não para o inferno, eu abro mão dos vícios, eu não vejo por que eu não posso, não tem nenhum problema fazer, qual que é o problema de ter relação sexual antes do casamento? É até melhor, eu vou experimentar, saber com mais certeza com quem eu vou casar. Tem um monte de teoria que polula nessa hora aí, né? Qual o problema de me fumar, de beber? Qual que é a questão de mentir um pouco? Um pouquinho de prostituição, um pouquinho de desonestidade. Todo mundo faz. Esses bem-aventurados aí que o pastor leu, isso aí eu não quero estar nessa lista. Eu quero estar na lista de bem-aventurados os fortes, porque eles baterão nos fracos, né? Bem-aventurados os ricos, porque eles não passaram necessidade. Bem-aventurados os famosos, porque eles darão autógrafos em todos os lugares que forem. Então, esse é o bem-aventurado desse mundo. Eu não quero. E o que Deus está falando aqui é, na verdade, no momento presente, é correção que parece de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico nos exercitados por ela. Ou seja, quando você sair do deslumbre do Palácio Novo, quando você passar a fase de brincar com o carro que te deram, de ir nos lugares e falar o seu nome, quando você não ficar mais preso na glória do cargo, você vai começar a entender a honra daquele lugar para fazer o propósito de Deus. E aí você vai descobrir a razão de ser da sua vida, a vocação para a qual você foi chamado. Você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para cumprir uma missão. E a história da Cinderela é bíblica. A história da gata borralheira é bíblica. Só que não tem um final e viveram felizes para sempre. Inclusive isso não existe. O final é assim. Quem sabe não foi para esta hora que Deus te colocou nesse lugar. Quem falou isso? Quem falou isso? Calma, não foi Jesus não. Quem sabe não foi para um momento como este que Deus te colocou nessa posição? Quem falou isso foi Mardoqueu. Mardoqueu falou para quem? Para Esther, que era a sobrinha dele. E ele falou para Esther assim: Esther, você venceu o concurso de beleza. Você foi escolhida a Miss Persa, Suzã. Você virou rainha numa história de conto de fada. Que a Vasti ficou brava, não foi lá atender o rei. Ele tirou a rainha e falou, agora faz um concurso, eu chamo todo mundo, eu vou escolher uma. Passaram todas as meninas lá e a Esther, que era judia, escrava, pobre, estrangeira no reino persa, foi escolhida rainha. Esse é o sonho todo cristão, não é o seu sonho? Eu estou lá no meu canto, comendo meu pãozinho sem fermento lá, de repente chega um cara e fala assim, eu estava procurando alguém para ser o diretor da empresa, eu não sei porquê, eu escolhi você. Quer ganhar 50 mil por mês? Quer ter um carro do ano? Quer viajar e conhecer as pessoas? Eu quero. Então venha, meu amigo. E fala, glória a Deus, vou dar um testemunho na igreja. Você está ali, passando lá, todo andrajoso, e o cara fala, você vai ser a estrela do meu filme. Quer ser famoso, estar em primeiro lugar, todo mundo vai te conhecer. E falou, eu quero, glória a Deus, Jesus, testemunho de vitória. Então nós queremos isso, aconteceu com Esther. Só que o Mardoqueu falou, um pouquinho, aconteceu com um propósito. Quem sabe não foi para esse momento. Qual era esse momento? Era o momento em que Amã havia criado uma cilada contra todo o povo de Deus. Todos os judeus iam morrer. E a Esther tinha que colocar a cabeça dela a prêmio para ir lá falar para o rei, não faça isso, eu sou judia e você está matando o meu povo. E a Esther falou para o tio a primeira vez, mas tio, se eu fizer isso, ele me mata. Eu não posso entrar lá sem autorização. Você sabe o perigo que eu estou correndo? Aí ele falou, eu sei o perigo que está correndo. Quem sabe não foi para este dia que Deus te colocou nesse lugar. Então minha pergunta para você é, onde você está? Ah, pastor, não está em lugar nenhum. Então, Deus tem que te levantar para quando você estiver no seu lugar, ele falar, agora você vai fazer o que eu quero. E aí então vem o final, que diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. E o que eu quero colocar para vocês aqui, eu vou continuar pregando esse assunto, foi uma introdução para você aqui. Esse portanto é uma frase importante. Ela começa o capítulo falando portanto. E agora ele está no versículo 12, 12:1 fala portanto. E o 12:12, outro portanto. Já que você está sendo corrigido, já que Deus corrige o que ama, açoita o que tem por filho, já que no começo parece que é triste, mas depois fica bom com o fruto pacífico do exercício, você vai levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer uma vereda direita para o vosso pé. A palavra desse aqui, dessa noite, chama-se Um Caminho Santo. E eu quero falar sobre esse caminho aqui para nós no Butantã, na continuação dessa mensagem. Essa noite eu quero dizer, você que está apanhando, diga hoje, eu só apanho de Deus, eu não apanho do diabo. Mas eu quero apanhar de Deus. E quando eu sofrer, eu quero levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e construir um caminho direito para o meu pé, para que aquele que manca não se desvie antes de ser sarado. Ou seja, você na frente faz um caminho, quem vem atrás vai se aproveitar. Então, eu comecei a apanhar de Deus. Graças a Deus, comecei a apanhar cedo. Tomei minhas surras. Assim como o pai deve educar o filho, e surra passa por isso também. Há um momento da surra. Mas chega uma hora que não adianta mais bater. Porque o fruto pacífico já tem que estar lá pronto. Você já foi exercitado nele, agora vem o resultado. Então, eu aprendi, quando era pequeno, que eu não deveria colar na escola. E essa a pessoa fala, quem cola não sai da escola, né? Quem não cola não sai da escola. Mentira. Eu apanhei. Então, eu aprendi que era errado colar. Mas todo mundo colava. Como hoje também deve ser a mesma várzea. Só que você não aprende colando. Agora, como eu era crente, era pior. Porque na hora em que eu fazia alguma coisa de errado, eu era pego. Pô, mas isso não está certo. Todo mundo faz na minha vez, tum. Por quê? Porque você é um limpo de coração, não tem a malícia, não tem a manha, você não sabe mentir, você não sabe roubar. E o diabo está querendo te ensinar a mentir e a roubar. E eu queria orar aqui essa noite por aqueles que já se graduaram na faculdade do inferno. Já tem pós-graduação em roubo, mentira, malícia. De tal maneira que você, agora que se converteu, não consegue deixar de agir dessa maneira. E você sabe que deu uma torcida na verdade, que está fazendo um esquema, mas está no sangue. Só que eu tenho que dizer para você que você foi comprado por um outro sangue. Então tem que fazer uma transfusão. E também orar com os mais jovens que ainda estão aprendendo nessa faculdade do inferno a ser malandro, a mentir sem ficar vermelho, a enganar sem que o outro perceba. Tenha certeza de que isso não vai te levar a um bom lugar. Como eu não podia colar, eu tinha que estudar. Algumas vezes eu pensei, puxa, hoje agora é a hora da colar. O professor vai embora, o caderno está do lado lá, se eu não pegar, eu vou tirar uma má nota. Mas a minha má nota é uma correção que produz um fruto pacífico. Estou dando um exemplo pequeno, mas verdadeiro na minha vida. Até a minha faculdade, que foi aqui do lado, eu não colava. Várias oportunidades, mas eu entendia que não podia ser assim. Tirei muita nota baixa por não saber algo que um cara do meu lado sabia. Para mim o problema, inclusive, não era colar, era passar cola. Porque as pessoas sabiam que eu sabia e ficavam me pedindo. Aí se você não passa cola, você é um mau amigo. Difícil? Difícil. Então você tem a oportunidade essa noite de começar a ser exercitado num caminho certo. Se você já foi maciado pelo diabo para olhar maliciosamente, então passa uma mulher e você olha com malícia. Você tem que orar para desaprender o mal e aprender o bem, a ser limpo de coração, a ser manso na sua resposta. Você aprendeu a ser violento, você aprendeu a ser duro, você aprendeu que bem-aventurado é o que bate, não o que dá a cara para bater. E Jesus está falando o contrário aqui. E você tem a chance de ir na frente construir um caminho. Eu aprendi esse caminho. E eu já falei isso uma vez, repito aqui, né? Hoje eu estou recebendo o benefício do caminho que eu aprendi. Recebo na física, recebo na jurídica. Então, se a igreja existe, deve-se em grande parte, do ponto de vista humano, ao que Deus fez na minha vida. Por quê? Porque eu casei bem. Casei com uma mulher de Deus. Podia ter escolhido alguém que não é de Deus. Porque chegou uma época em que eu já tinha condição de escolher, não de ser escolhido. Podia escolher errado. Escolhi certo. Graças a isso tem igreja, porque foi a Leni que começou a igreja. É com ela que a coisa pegou lá, na evangelização em casa, no grupinho, na Claudinha, a Carminha, os primeiros aqui que vieram fazer um grupo em casa, que morava para cá, para lá de lá, o Edson depois. Começou a igreja aqui. Então a igreja é fruto de um casamento, que é fruto de uma escolha de virgindade. Eu estou hoje numa posição de destaque, ou maior destaque profissional, mas quando o diretor lá, o presidente da bolsa, me chamou para trabalhar, ele falou: eu escolhi você porque eu te conheço há 20 anos e você nunca fez nada errado. E ele era, 20 anos atrás, o chefe da custódia e da clearing. Todas as posições passavam por ele. Então os esquemas das corretoras com os bancos, ele tinha o mapa das posições. Ele sabia quem ganhava e quem perdia. Tinha os números de quem levava por fora, de quem ganhava a bola. Tinha as posições que não eram tão claras. Há 20 anos atrás era muito mais fácil roubar do que hoje até. Então construí um histórico de credibilidade com ele, que agora me vale. Mas é lá atrás. E eu não queria falar para você assim: demora 20 anos. Demorou para mim. Mas Se eu construir o caminho direito, com os meus joelhos desconjuntados e as minhas mãos cansadas, o que manqueja não errará totalmente. Então, você vai mais rápido do que eu, se eu já fui abrindo o caminho. E se você também, com a sua mão, construir esse caminho, quem vem atrás de você, mais rápido virá. Nós estamos aqui para construir esse caminho santo. Então, o que eu queria orar com vocês aqui. Quem quiser entrar nessa escola, e sobre isso eu vou continuar falando mais para frente, queria fazer essa oração. O mais antigo aí, o mais velho, o mais macaco velho, tem que desaprender a maneira como aprendeu. E o jovem, o novo, que está começando, tem que falar: eu não vou fazer com os manjares da Babilônia, eu vou fazer com os legumes de Israel. Foi a opção de Daniel. E ele foi levantado. Você será levantado. Só que na hora que você for levantado, vai ser para a glória de Deus e não para a sua glória. Mas, vou continuar essa mensagem, você nasceu para habitar os palácios. E dizendo uma modéstia às favas, se você está aqui nesta igreja, com maior probabilidade do que em outras igrejas. E o meu propósito nesse segundo semestre é pegar um grupo de jovens que aprendam a viver nos palácios. É um dos meus objetivos aqui. Espero que estamos aqui, o Paulo, Mário, Nazário, os pastores aqui vão estar cuidando dos cultos aqui, mas eu queria estar treinando pessoas que tivessem condições de estar em lugares sem envergonhar a camisa que vestem. Então, isso é um trabalho com os jovens, também com os mais adultos aí, né? Mas você que chegou tarde na festa, tem chance para você também aqui. Deus é bom e é misericordioso. Então eu queria orar com vocês. Os que estão aqui dispostos a oferecer para Deus o bumbum, pode bater. Estou aqui para ser disciplinado. Estou aqui para ser corrigido. Estou aqui para sair da condição de bastardo e me tornar filho. Estou aqui para, com as minhas mãos machucadas da surra, construir um caminho que impeça com que o que manque erre totalmente. Então eu queria orar com você assim. Se você tem essa disposição de não frequentar mais a escola do diabo, queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos e encerrarmos o culto, que já está na hora mesmo. Passe. Se você ainda acha que vale a pena viver a moda do inferno, não venha. Eu sei que falar assim é meio pesado, mas na prática a gente pensa: não, mas eu não quero ser limpo de coração, eu não quero ser pacificador, eu não quero ser pobre de espírito, eu não quero ser perseguido, eu não quero ser injuriado. Então é contra a sua natureza, mas é o que Deus quer de cada um de nós. Vamos orar pela nossa condição de abençoar o nome dele. Vamos orar pela nossa condição de construir um caminho santo, onde nem o louco erre. Vamos desaprender as malandragens, né? Na historinha do índio aí, não vai ficar batizando capivara só para poder comer carne dizendo que é peixe. Vamos oferecer a nossa vida para um propósito que é maior do que o nosso próprio tempo de vida. Eu fiquei olhando lá aquela gravura, que é uma gravura da Fundação de Nova York, lá o Peter Stuyvesant lá conversando com o índio, e fiquei pensando: esse cara holandês está aqui porque foi expulso do Brasil. Se estivesse no Brasil, se a capital fosse Recife, se os índios fossem lá os tupinambás, qual seria a história? Pessoas que tinham um foco de cristão. Eu vou ler na semana que vem a Confissão da Guanabara. O que os franceses escreveram que eles criam acerca do evangelho? Eles brigaram entre si e um foi morto por causa da comunhão, da ceia. E a sentença foi: escreva o que você crê que é o cristianismo. Ele escreveu. É uma das primeiras confissões evangélicas do mundo. As primeiras foram as da Alemanha. a de Heidelberg, os demais príncipes alemães, dizendo: não somos católicos mais. E confessamos o que nós cremos. Uma das primeiras é a confissão da Guanabara, lá antes do nosso amigo Anchieta ir lá matar com os tamoios. Esses caras tinham um propósito e tem um galardão. Você também nasceu para esse propósito. E eu queria que quando você fechasse os olhos, você pensasse na eternidade de Deus na sua vida e não na temporalidade. Deus não te chamou para fazer com que você sobrevivesse. Deus te chamou para te dar um significado. E esse significado extrapola a sua condição de comer, de vestir e de dormir. É muito além disso. Deus precisa de pessoas sãs, curadas, prósperas, para poder abençoar na construção desse caminho. Esse é o nosso chamado. Então, feche seus olhos. Vamos abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse lugar. Nós queremos invocar o teu nome nesse lugar. Nós queremos declarar a tua presença nesse lugar. Nós queremos quebrar um jugo que é tão forte neste mundo, que transforma todas as coisas eternas em coisas que são materiais e perecíveis, que transforma tudo aquilo que é do céu em coisas que são do inferno. Nós queremos levantar contra a autoridade e principados e potestades do inferno, contra o poder do diabo nas vidas de cada um desses teus filhos que estão aqui, Senhor. Pessoas que foram contra a sua vontade, modificadas no seu entendimento, que receberam uma palavra do inferno como uma palavra de vida e buscam uma vida que na verdade é morte, que aprenderam a mentir, que aprenderam a roubar, que aprenderam a enganar, que aprenderam a querer da maneira ilícita aquilo que o Senhor dá de graça. Então nós queremos agora, Senhor, clamar a tua misericórdia aos que mais tempo estão nesse caminho, aos que há muito tempo tomaram decisões erradas e hoje pagam o preço por elas. E nós queremos dizer a essas pessoas que estão sofrendo as consequências do pecado, que eles têm a oportunidade de serem chamados de bem-aventurados no momento em que sem razão forem perseguidos, no momento em que mentindo os homens disserem contra eles todo mal por causa do teu nome, não porque eles roubaram, porque que glória é essa se pecando nós somos esbofeteados? Essa é a tua palavra, Senhor. Então nós queremos deixar esta noite aqui o pecado que nos traz a culpa nesse altar. Nós erramos, nós roubamos, nós omitimos, nós agimos com crueldade, nós agimos com malignidade, nós tivemos olhares de concupiscência, nós traímos. E Senhor, por essa razão nós somos justiçados e precisamos da tua graça, Senhor, para que o diabo não tenha força mais sobre nossas vidas. Então quebra o jugo da miséria, quebra a autoridade do erro, quebra a força da lei que vem achatando essas vidas, Senhor, que não tem mais condições de fazer porque perderam a chance. Haverá sempre uma acusação. Os que erraram na oportunidade de estudar, os que erraram na oportunidade de trabalhar no lugar certo, os que erraram no exemplo mal que deram e agora sofrem as consequências. Nós estamos debaixo da tua casa, Senhor, para que eles sejam limpos, para que eles sejam sarados, para que eles sejam libertos, para que o inferno não tenha mais condições de cobrar uma conta que já foi paga pelo teu filho na cruz. Então nós abençoamos essas vidas. Quebra o jugo, Senhor. Quebra o jugo do engano, do erro, o poder, Senhor, do inferno, do pecado. Aquele que não é perdoado, seja perdoado. Senhor, que eles façam como os teus heróis fizeram, as mulheres recebendo pela ressurreição os teus mortos. Então nós morremos para o mundo, vivemos para ti. Que tenha uma chance, que tenha uma oportunidade. Senhor, aqueles credores que estão lá fora, cobrando a conta que é deles, o Senhor está pagando essa conta. Então nós queremos anular a força do inferno. Que essas pessoas que estão aqui no teu altar não recebam mais um juízo de morte, porque o diabo está cobrando uma fatura antiga. Nós nos levantamos como igreja para declarar a falência do poder das trevas sobre cada uma dessas vidas. A autoridade do pecado passado não prevalece mais sobre o dia futuro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá a eles o coração de herdeiros, dá a eles o coração de rei, dá a eles a estirpe que vem da tua linhagem, Senhor. Dá a eles o olhar daquele que nunca errou. Dá a eles a limpeza, a clareza e a transparência desse coração. Dá a eles, Senhor, a autoridade para pisar a cabeça do inferno. Em nome de Jesus, Senhor, que ninguém, que nenhum, que nenhuma se subjugue debaixo de um jugo infiel. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor tenha a tua autoridade de trazer o teu castigo, de trazer o teu juízo, de consertar a nossa vida. Nós não queremos apanhar do diabo, mas não queremos fugir da tua correção, Senhor, porque o Senhor corrige aquele que ama. Então, Senhor, conserta nossas vidas, conserta nossos caminhos, endireita nossas veredas, que, Senhor, nós possamos estar sempre prontos a dizer que aquilo que vem de ti é bom e que é para o bem, que possamos confiar e crer pela fé de que estamos sofrendo, mas ela vai produzir um fruto pacífico nos que são exercitados por ela. Em nome de Jesus, Senhor, nós prognosticamos grandes coisas para cada um deles. Tira o amor do mundo, tira a inclinação da carne, tira a vontade de ser igual aos filhos das trevas. Eles são mais espertos, é o que o Senhor dizia. Eles ganham na frente. Eles, Senhor, percorrem toda a terra com seus olhos inchados de gordura. Senhor, nós não queremos imitá-los. Nós queremos ser um contraponto. Queremos fazer parte dessa nuvem de testemunhas que rodeia cada um, para que possa correr a carreira que está proposta. Então abençoamos este altar e este púlpito. Abençoamos este momento, Senhor, em que esta igreja se prepara para receber de ti todas as coisas. Não pedir apenas bênçãos, mas receber a correção que nos transformará em cidadãos capazes de refletir tua glória. Abençoamos a igreja. Abençoamos, Senhor, a luta contra o inferno, a luta contra o pecado, que se inicia neste momento. Dizer não ao que está errado, dizer sim ao que está certo. Fechar a porta da concupiscência, abrir a porta da misericórdia. Amar as tuas coisas, repudiar as coisas deste mundo. Ensina-nos, Senhor, a construir esse caminho santo, para que nenhum louco erre nele, Senhor. Então eu abençoo esta igreja, abençoo esta semana, abençoo o poder de te enxergar, de enxergar o invisível no meio da tribulação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ordenamos a bênção. Amém. Amém. Você está num lugar muito especial. E você faz parte de uma família muito especial. Você é mais importante do que a Rainha Vitória, do que Henrique VIII. Você tem mais chance de dar certo do que todos que vieram antes de nós. Deus com certeza espera grandes coisas da sua vida. E o que nós vamos fazer é viabilizar isso aqui neste ano. Deus abençoe a sua jornada essa semana, até a continuação dessa palavra, até o domingo que vem.